previdência do Estado do Rio de Janeiro, que é um problemão muito grande. Bom, só em complementar o que o Dr. Narlon falou, o seguinte, a acumulação do benefício. Isso é muito importante, que em todas as palestras que eu tenho feito sobre a reforma da Previdência, tem surgido essa consulta. E a gente já tirou a dúvida com relação a isso. Por exemplo, uma pessoa que hoje recebe uma pensão e já tem o direito adquirido a se aposentar. Essa pessoa, quando se aposentar, ela vai ter que ter a redução ou opção de algum desses dois benefícios? Não. Porque ela, o fato gerador da pensão foi anterior à PEC. E ela já tem o direito adquirido a se aposentar. Tá? Então, isso aí já é consolidado. Bom, eu vou fazer uma palestra aqui. Opa, não é o E-Social. Apesar de que o E-Social... Deixa eu levantar que eu... Veja só, o E-Social... não é a palestra, não é o E-Social, tá? Mas deixa eu falar só um pouquinho do E-Social. Vai ser uma ferramenta muito importante. Muito importante. Nós chegando lá na Previdência do Rio, nós começamos a cruzar CPF em convênio com os municípios. Pasmem, dos 22 mil pessoas aposentadas por invalidez, nós já detectamos 1.000 em atividade. Ou seja, ele é aposentado no Estado e continua em atividade no município. Às vezes até com a mesma atividade. É professora no Estado, se aposentou por invalidez, e é professor no município. Bom, se ela é inválido para ser professor, não pode... Pasmem, no Estado tinha uma professora com duas matrículas. Uma ela era aposentada por invalidez e na outra estava trabalhando. Então, é um negócio assim, o E-Social vai fazer esse cruzamento de CPFs e vai ser muito importante como uma ferramenta para gestão. Muito importante. Isso aí talvez seja um assunto mais importante, além da reforma da Previdência, que vai dar um alívio para vocês. E aí, a CNM me pediu... Tem uma aí, ó, ô, amigo, é uma apresentação, é PEC... Não, é a outra. É PEC Resultados. Veja só, a CNM me pediu para me fazer uma simulação, como eu fui da CNM até bem pouco tempo, e a gente tinha acesso a vários bancos de dados de vários municípios, de várias regiões. Então, nós fizemos uma simulação hoje, logicamente que a data base é 31 de dezembro de 2018, e com a introdução da PEC da forma como ela está hoje, tá? Sem nenhuma alteração ainda, porque a gente não sabe quais vão ser as alterações da comissão especial. Então, a apresentação é isso. Veja só, a primeira região, pode passar. Isso. A primeira região é do Sudeste. Veja só, aqui é o resultado dele. Tem um déficit de 283.910.392. Após a PEC, da mesma forma como está escrito, tá? Os parâmetros que estão lá na PEC. O resultado dele vai de 283 milhões para 190. Uma redução de quase 50%. As provisões, 371 passa para 278, com uma redução de 25,20%. O patrimônio continua o mesmo, que não muda, né? O resultado era 283, passa para 190, há uma redução do déficit de 33%, convalidando aquilo que o Narlon falou das simulações que a secretaria fez. O custo, que é o mais importante, custo patronal, custo normal atual, 17,60, custo normal após a PEC, com o valor hoje, antes de vocês fazerem o dever de casa, vai ter que ser 14%, vai passar de 17 para 14, uma redução de 20,45. No custo normal, total patronal, que era de 44,81, vai passar para 28,98, uma redução de 35% no custo da prefeitura. Região Sul, pegamos o município lá da Região Sul, resultado atual, 345 milhões, Resultado após a PEC, 273. Por que eles não são sempre os mesmos percentuais? Porque a massa de servidor, cada um tem um perfil. Tem mais mulheres, tem mais homens. E quando você vai fazer a avaliação atuarial, se tem mais mulheres do que homem, é mais forte. Por quê? A mulher demora mais a morrer. Tá? A mulher não morre, a mulher vira Matusalém. Homem é que morre, tá? Fica de cabelo branco, essas coisas todas. Você conhece alguma mulher de cabelo branco? Eu não conheço. Nenhuma de cabelo branco. Não existe. Aqui está o resultado. O custo patronal de 46 vai ficar de 39 aqui. Aquele lá, a redução do custo era 33%. Esse aqui já é 14%. Deixa eu passar logo. Região Centro-Oeste. Região Nordeste. Esse aqui é o mais impactante. Ele tinha um déficit de 4.401.481. Após a PEC, vira superávit de 7 milhões. Olha, muitos municípios poderão ter essa situação. Isso vai depender do perfil da massa. Você sair de um regime deficitário para um regime superavitário. Vai depender do perfil da massa. Tá? Isso vai depender do perfil da massa. Para vocês terem uma ideia, custo suplementar ele não vai ter mais, 100%. Ele não vai ter o que amortizar. Aí ele vai poder implantar aquela tabela progressiva de 7,5% até 16%. Aí isso vai reduzir, inclusive, para o servidor que ganha menos. Isso aqui é o que eu queria falar sobre a PEC. Tem muito mais coisas. Se a gente fosse discutir sobre a PEC, né, a gente ficaria aqui mais de um dia discutindo sobre a PEC.
Só falar outros exemplos aqui, a gente tem também na nossa amostra, né, nós fizemos 106 municípios do Brasil. A gente tem municípios que o déficit caiu 78%, 82%, mais em média 40, de 30% a 40%. Tem municípios que viraram superavitários, tem municípios que a redução foi bem menor, aí é de acordo com a massa desses municípios. Muitos que é municípios já com a massa muito envelhecida, né, já à beira da aposentadoria, apesar da reforma postergar as aposentadorias, o impacto não foi tão agressivo, vamos dizer assim. Mas, em geral, o efeito de redução do déficit atuarial, além do déficit atuarial, nós fizemos também uma projeção de diminuição das despesas, pegando processando a avaliação atuarial, né, reprocessando, mas fazendo um fluxo, comparando um fluxo com a situação atual e comparando um fluxo de receitas e despesas depois da PEC. Então, tem municípios, assim, nós conseguimos aí um valor de 170 bilhões de reais em 10 anos, que os municípios vão reduzir, né, vai ter uma redução, vai ser uma economia que os municípios terão com pagamento, com seu regime próprio, com pagamento de benefícios. Isso leva em consideração que o fluxo, as pessoas vão esperar mais para aposentar e as pessoas vão contribuir mais até a data da aposentadoria, e isso reverte no fluxo. Significa que os benefícios que já iam ser concedidos daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, quatro anos, cinco anos, vão ser postergados, e isso tem uma diminuição de despesa, uma economia, entre aspas, futura. Então, da ordem, nós calculamos e projetamos aí da ordem de 170 bilhões para os municípios.
Outra coisa que o Nalan falou muito importante é após PEC. Todos vocês terão que construir uma nova previdência, tá? Vocês vão ter que construir, como ele falou, vocês vão ter que construir um plano básico e um plano que vai até o teto de CD, que é uma caixinha para cada um, com a contribuição dele, talvez a contribuição patronal, isso está em discussão. E para quem ganha mais do que o teto do regime geral, que é 5.800, vocês vão ter que fazer ou se conveniar com uma previdência complementar. Vocês podem fazer com a do Estado, se no Estado de vocês tem. A maioria hoje já tem, os Estados já têm previdência complementar. Tá? E aí vocês vão ter que construir essa nova previdência. Tudo isso vai estar pós-PEC, vocês vão ter um dever de casa muito importante para recuperar o que vocês têm de regime próprio. Só não sei se vai dar tempo... O ano passado, a gente falou aqui da coisa mais importante, a coisa mais importante para os municípios. E, infelizmente, vocês, a maioria, não se atentou ainda. E eu tinha uma palestra para fazer, mas devido ao tempo, a gente pode conversar depois. O que que é? O encontro de contas. O encontro de contas com a Previdência. Vocês têm... Opa, tá vendo? Foi falar em encontro de contas, já até bateram ali. Vocês têm um recurso muito grande a recuperar, tá? Isso aí a gente, eu já falei o ano passado, já fiz a apresentação. A mesma apresentação é uma coisa que vocês têm a obrigação de fazer. Porque vocês vão verificar que vocês têm muitos recursos que vocês pagaram indevidamente para a Previdência. Então vocês têm que recuperar isso aí. E para recuperar isso, é fácil, não é difícil. Eu estou com a apresentação aqui, mas depois a gente vai disponibilizar para vocês. Aqui tem 7 passos para vocês fazerem o encontro de contas. Tá? É, veja só, não façam porque Tribunal de Contas nenhum aprova contrato de risco para fazer encontro de contas, tá? Porque o tribunal não aprova e vocês vão ter que responder com recurso próprio.
Muito obrigado, Aureliano, presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Finalmente, nós vamos ouvir também, com mais 10 minutos de exposição, o senhor João Carlos Figueiredo, que é presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estadual e Municipal, ABIPEM. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a confederação na pessoa do prefeito Cláudio, que está aqui, Narlon, Alex e Sérgio. Eu estou na última ponta, né, da regime próprio, como gestor de regime próprio. Então, a ABIPEM, ela é uma associação dessas pessoas que gerem o regime próprio no Brasil. Então, por que que a gente está falando aqui de reforma da Previdência? Por que que, para os municípios, isso aconteceu? Tá? Então, quem está há muito tempo na política ouviu lá atrás que ia ser mais barato constituir regime próprio, que vocês iam economizar bastante dinheiro, que aquilo era um negócio permanente, que nunca mais ia ter preocupação. Primeiro ponto. Esqueceram de avisar que as pessoas iam envelhecer, que as políticas salariais às vezes eram muito interessantes e acabavam conduzindo o valor final do salário para um valor muito alto, incompatível com o recurso do município. Tá? E em alguns casos, né, também o próprio cálculo atuarial estava subdimensionado. Ou seja, foi feito um cálculo para pagar menos do que se devia, certo? Só que isso, a diferença que não aparecia naquela época, começou a se acumular no tempo. Né? Concomitantemente a isso, tanto o Ministério aqui, como órgão fiscalizador, como os tribunais de contas, se aparelharam para poder fiscalizar com qualidade. Então, todo aquele esqueleto que estava dentro do armário começou a aparecer. Certo? E hoje, os prefeitos tomam posse e descobrem, certo, que o que era um negócio pequenininho, para ele, prefeito, vai ficar praticamente inviável. Né? Ao contrário da União, né, que os servidores dela, se ela está faltando dinheiro, ela emite moeda, ela faz qualquer coisa, os prefeitos não têm para onde correr. Tá? Eles têm a lei de responsabilidade fiscal. O governador consegue convencer o Tribunal de Contas de alguns desvios que eles fazem. A gente tem alguns estados que usaram o dinheiro da educação para pagar a Previdência, agora o Tribunal de Contas fala assim, daqui para frente não, mas se for prefeito a gente já sabe o que acontece. É caneta mesmo no prefeito, rejeita a conta e tem toda essa parte. Então, lá atrás, quando se começou a falar em reforma de Previdência, vamos voltar lá em 98, né? Não se fez o principal corte, tá? E não se está fazendo o principal corte ainda, que é terminar com a integralidade e com a paridade, que é o grande custo previdenciário dos municípios. Então isso não aconteceu. Também não se atentou que a política dos servidores, com aumentos acima do mínimo legal, que vai fazendo uma boa carreira para o servidor, ela vai impactar quando ele aposenta. Ele vai pagando um pouquinho, ele vai pagando um pouquinho, vai ganhando mais, proporcionalmente ele recolhe muito pouco perto daquilo que ele vai levar. E aí tem um desequilíbrio atuarial. Junte-se a isso a crise. E com a crise, muitas prefeituras não conseguiram pagar também, tá? Mandar os recursos para os seus regimes próprios. E aí nós temos um novo buraco para ser tampado, que são os parcelamentos. Eu estou na Previdência há 17 anos, toda troca de prefeito tem uma lei de parcelamento, certo? Não precisa nem esperar, ela vai aparecer, certo? Para pegar todo o passado daquelas pessoas que não pagaram e possibilitar que se possa levar no tempo. Só que parcelamento, em cima de parcelamento, em cima de parcelamento, acabou o dinheiro do município, tá? Nós tivemos também, e a gente não pode deixar de falar, fraudes em investimentos. Eles também comeram uma parte do patrimônio dos municípios, tá? Então, investimentos mal feitos, tá? De má fé. Os de boa fé a gente perdoa, mas os de má fé, e a gente está falando em milhões e milhões que sumiram nesse país, tá? Tirado de regime próprio. Tá? Se a gente não colocar tudo isso no mesmo prato, a gente não consegue engolir, porque a reforma ela está para corrigir todos esses defeitos. Tá? E por último, que é uma coisa boa, tá? Mas que impacta na Previdência, é que as pessoas estão vivendo mais. E quando você calcula que você vai pagar aposentadoria para 15 anos para uma pessoa, hoje isso já virou 22, 23 anos, e você não fez um caixa durante o tempo para fazer essa contribuição. Então, isso acelerou demais nos últimos 20 anos no Brasil. Tá? A gente tinha, há 30 anos atrás, praticamente a mesma sobrevida de Angola, e hoje a gente descolou quase 20 anos. Quer dizer, o Brasil melhorou enquanto país, investiu em infraestrutura, conseguiu, mesmo que pesadamente, melhorar muito a qualidade de vida. A gente tem hoje estruturas, tá, de idade, da questão de tempo de vida após a aposentadoria, igual aos países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Então a gente se equipara a eles nesse custo, porque a gente tem que pagar o benefício até o final. Tá? E esses países há muitos anos estão trabalhando com aposentadoria há 65 anos, 66. Né? Então nós, na verdade, chegamos à realidade, a conta chegou. Tá? Infelizmente, para os prefeitos que estão aqui, chegou para vocês pagarem. Tá? Porque não é só um custo financeiro, tem um custo político. Certo? Ninguém aqui vai dizer que é bom chegar para o servidor e falar, me desculpa, certo? Mas nós, infelizmente, estamos numa outra realidade. O que eu acho que é a grande coisa para se pensar nessa hora é que o que se deu de aposentadoria até hoje para todo mundo era legal. Ela estava prevista e as pessoas receberam porque tinham direito. Tá? Só que a realidade mudou, nós precisamos de um novo pacto com a sociedade. Tá? E é essa, acho que é a grande questão da reforma. Tá? Ou pagador de imposto, o patrão, que é quem financia os órgãos públicos, que é a sociedade, não quer mais pagar essa conta nessa proporção, porque está faltando dinheiro para ele em educação, em segurança, certo? Em saúde. A gente sabe que os prefeitos passam isso mais do que qualquer outro gestor público, porque ninguém vai reclamar com o governador ou com o presidente da república. Ele vai bater na pasa do prefeito. Tá? Os vereadores também sofrem essa estrutura, os secretários também. Então, quem mora no município, certo? Sabe onde vai reclamar. Vai reclamar no jornal que fala mal do prefeito, vai reclamar na oposição, certo? E tudo isso gera um desgaste público, e cadê o dinheiro para pagar? Ele está indo embora no pagamento de aposentadoria e de pensão. Então, talvez a grande realidade que foi colocada hoje para vocês, certo, é a somatória de todos esses anos de falta de previsibilidade. Tá? Então, no Brasil, o sistema não foi previdente. Tá? Não se fez as alterações, ou não se fizeram as alterações quando deviam ter sido feitas. Tá? E por um motivo lógico, tá? Todo mundo vai pagar a conta no mesmo dia. É impossível fazer uma reforma para a União, uma reforma para as pessoas da atividade privada, uma reforma para os estados e uma reforma para os municípios. Tá? Eu não tenho dúvida que se a gente pudesse fazer isso, a dos municípios seriam mais brandas. Tá? Porque, de regra, é quem fez o dever de casa, é quem guardou o dinheiro, é quem tirou e devolveu, certo? É quem fez sistemas de capitalização. Tá? Então, essa é a grande questão. E a nossa grande pulo do gato hoje é o seguinte: nós precisamos da reforma. Aí já não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Tá? Se vocês pegarem friamente, olharem as contas do município, colocarem elas contra a lei de responsabilidade fiscal e fizerem um projeto, tem gente que não vai chegar no final do mandato e vai estourar os níveis. E vai tomar o processo, tá, do Tribunal de Contas, e vai tomar o processo do Ministério Público, e vai ser condenado por improbidade e vai sair do mundo político. Tá? Então, aproveitem a carona dessa reforma. Ela não é necessariamente para vocês, prefeitos, não é feita para os municípios, tá? Mas ela é essencial para que os municípios sobrevivam, tá? E vamos torcer que essa história de mais Brasil e menos Brasília devolva para os municípios a possibilidade de pagar melhor os seus professores, pagar melhor os seus médicos e ter todos os benefícios que vocês, prefeito, sonharam e prometeram nas suas campanhas. Muito obrigado.
Muito obrigado, João Carlos Figueiredo, presidente da ABPEM. O tempo estourado, nós vamos fazer apenas abrir para uma pergunta, só uma pergunta apenas, porque estão dizendo que o tempo estourou. E é um tema muito... tem várias perguntas. É um tema realmente que uma hora é insuficiente para discutir ele, né? Porque tem vários assuntos para se tratar. Mas ele tinha...
Pernambuco, da Associação do Município de Pernambuco. A CNM traz uma mesa absolutamente dirigida, com todo o respeito a todos que apresentaram aí e ao conhecimento de todos. Mas aqui, essa reforma é a reforma que mais levou contraditórios. E a gente vê uma mesa que é absolutamente favorável a essa reforma, na sua essência. Com todo respeito, me desculpe, eu acho um desrespeito aos prefeitos, eu fui prefeito duas vezes, sei que é isso, e desculpe, mais uma vez, não tenho nada a respeito dos senhores expositores, mas deveria ter aí o contraditório para que os senhores prefeitos, os senhores vereadores presentes, os municipalistas presentes, pudessem fazer uma avaliação do que isso está sendo posto aqui. Porque, na realidade, o que nós estamos falando é de um país absolutamente gigante, cheio de diversidades, cheio de diferenças, e está sendo tratada. Eu não sou, não é ser contra a reforma, eu sou contra essa reforma, eu. Mas, na realidade, precisa-se de uma reforma. E essa reforma precisa ser discutida mais. Essa coisa da urgência termina se engolindo e se engasgando de novo, como vocês mesmos disseram aqui. Então, na realidade, o que a gente está precisando é de uma reforma que atenda e que não sacrifique o trabalhador, porque do jeito que está aí, os erros todos são levados. No final da conta, quem vai pagar é o trabalhador, seja o trabalhador urbano, seja o trabalhador do serviço público. Muito obrigado e desculpe.